Senhor presidente, senhores senadores, senhoras senadoras, desde o final do ano, nós estamos verificando uma mudança no discurso do governo relativamente ao que se pronunciava no período eleitoral. O momento mágico deu lugar a um cenário de dificuldades. Mas a manipulação das informações, a mistificação, mantém-se como estratégia. Há poucos dias, o governo comemorou um PIB que considerou extraordinário. Mas o próprio IBGE, que é um órgão público, que é um órgão do governo, em nota publicada, esclarece: em 2010, o PIB brasileiro variou 7,5% em relação a 2009, beneficiado pela baixa base de comparação do ano anterior. Exatamente o que dissemos quando da divulgação do PIB. O governo comemora um PIB irreal, se partirmos do princípio de que ele tem como base de ponto de partida um PIB negativo. Ou seja, o parâmetro é o PIB negativo de 2009. Portanto, não há razões para esta comemoração. Mas o governo habituou-se à mágica contábil para convencer a opinião pública. Estes números que trago agora já os trouxe anteriormente, mas hoje eles estão repetidos na imprensa, especialmente em matéria do jornal O Estado de São Paulo, que divulga a opinião de um economista do IPEA, o Mansueto Almeida, que é um pesquisador do IPEA. A matéria diz que a presidente Dilma herdou um problema fiscal mais sério do que o desequilíbrio que forçou o governo a programar um corte de 50 bilhões nas despesas deste ano. A causa seria a maquiagem das contas de 2010, numa estratégia que vem sendo repetida desde 2003. É um outro órgão público, uma instituição pública. O IPEA é do governo. Não é a oposição que está falando, é um economista que presta serviços ao IPEA. A suspeita surgiu porque o bolo de despesas iniciadas em 2010, cujo pagamento ficou para este ano, os chamados restos a pagar, foi muito grande, 128,8 bilhões. Esse valor não aparece no orçamento. Ou seja, o corte não afetou e ele continua exercendo pressão sobre o caixa. O governo tem um problema com sua gestão fiscal ainda maior do que aquele que aparece nas análises do orçamento aprovado, diz Mansueto na nota técnica, restos a pagar e artifícios contábeis. Portanto, o economista confirma aquilo que estamos afirmando há algum tempo. Há mágicos da contabilidade no governo que procuram esconder números negativos, transformando-os em positivo. Como se fez, por exemplo, quando, para melhorar o resultado de 2010, o governo utilizou o aumento das receitas em 31 bilhões decorrente da captação da Petrobras. 31,9 bilhões, e nós aprovamos aqui medida provisória que transferiu ao BNDES o valor utilizado para a capitalização da Petrobras. As mágicas do governo já são conhecidas da oposição, mas agora essas mágicas passam a ser confirmadas por técnicos, por economistas que servem o próprio governo. Para resumir, restos a pagar 128,8 bilhões de reais. O governo anuncia que neste ano pagará 41 bilhões, cerca de 41 bilhões de restos a pagar. Há a previsão de que um calote ocorrerá da ordem de 34 bilhões, conforme se anunciou nos últimos dias. A ministra do Planejamento estava sugerindo cortes que resultariam num calote de cerca de 34 bilhões, e esses números foram revelados detalhadamente pelo site Contas Abertas. Portanto, o governo não pagará neste ano 128 bilhões referente a restos a pagar. O que pretende pagar, cerca de 41 bilhões, é exatamente o equivalente aos investimentos verificados no ano passado, durante o, portanto, o último ano da gestão do presidente Lula. Exatamente 41 bilhões de reais. Isso significa que os 50 bilhões de cortes anunciados pelo governo ficarão muito aquém daquilo que terá que ser contingenciado do orçamento aprovado pelo Congresso Nacional, já que os cortes dizem respeito à eliminação de investimentos e gastos que seriam realizados no exercício pelo governo. E o contingenciamento certamente ocorrerá em razão da necessidade do governo pagar restos do governo anterior. Mas, senhor presidente, senhores senadores, na esteira da manipulação e das mágicas contábeis, nos últimos dias, um estudo foi revelado pela imprensa, realizado por um economista de esquerda que atua na Universidade Federal do Rio de Janeiro, o economista Reinaldo Gonçalves. O estudo dele, denominado Evolução da Renda no Governo Lula, 5 conclusões definitivas. A divulgação dos dados da evolução da renda no Brasil pelo IBGE e a base de dados do FMI permitem algumas conclusões definitivas a respeito do desempenho da economia brasileira durante o governo Lula, segundo o economista Reinaldo Gonçalves. A primeira conclusão: fraco desempenho pelos padrões históricos do país. O crescimento médio anual do PIB real é de 4% no governo Lula, mais especificamente 3,5% em 2003 a 2006 e 4,5% em 2007 e 2010. Mesmo no segundo mandato, a taxa alcançada não supera a média secular do país, de 1890 a 2010, período republicano, que é de 4,5%. Portanto, o desempenho do governo Lula é fraco pelos padrões históricos brasileiros. E o economista apresenta uma tabela com todos os detalhes da performance econômica nesse período. A segunda conclusão: muito fraco desempenho quando comparado com outros presidentes. Desde a proclamação da República, o país teve 29 presidentes. Vargas teve 2 mandatos separados temporalmente. Nesse conjunto, Lula ocupa a 19ª posição quanto ao crescimento da renda, ou seja, 18 outros presidentes tiveram melhor desempenho. Quando esse conjunto é dividido em 4 grupos, Lula está no terceiro grupo. De outra forma, pode-se afirmar que teve o 11º pior desempenho no conjunto dos mandatos presidenciais. Também há uma tabela detalhada a respeito. A terceira conclusão: retrocesso relativo no conjunto da economia mundial. No período de 2003 a 2010, três indicadores merecem destaque. O primeiro é a participação do Brasil no PIB mundial. Dados de paridade de poder de compra mostram que não houve alteração. A participação média do Brasil 2001-2002 é a mesma em 2009-2010, 2,9. Portanto, houve estagnação. O segundo indicador é a posição relativa do Brasil no ranking da economia mundial, quando se considera a taxa de variação real do PIB no período de 2003 a 2010. O Brasil ocupa a 96ª posição no painel de 181 países. Ou seja, dividindo este conjunto em quatro grupos, o Brasil está no terceiro grupo. O crescimento anual do PIB do país, 4%, está abaixo da média, 4,4%, e da mediana, 4,2%, do painel mundial. Portanto, o que retrata o estudo realizado pelo economista é exatamente o oposto daquilo que se pretendeu alardear quando se falava em espetáculo de crescimento. Na realidade, não houve espetáculo de crescimento algum. O que houve no país foi o desperdício de oportunidades. Quando a economia mundial vivia um grande momento, quando o mundo todo crescia de forma significativa, o Brasil desperdiçava oportunidades de crescer de forma compatível com as potencialidades econômicas de que dispõe, especialmente se estabelecermos parâmetros de comparação com outros países, o que fizemos aqui recentemente, trazendo à tribuna os índices de crescimento dos países da América Latina e comparando com os nossos. A quarta conclusão: país fortemente atingido pela crise global em 2009. Antes deste item, é bom dizer também que um outro indicador é o PIB per capita. E esse indicador de renda para o Brasil aumentou de 7,45 para 10,89. Entretanto, a posição do país no ranking mundial piorou. O país passou do 66º lugar para 71º, ou seja, houve um retrocesso relativo. Isto ressalta o bom momento da economia mundial. Embora o Brasil tenha evoluído em matéria de renda per capita, no concerto internacional, na comparação com outros países, ele sofreu um retrocesso, caminhou para trás. Ou seja, não aproveitou as oportunidades reais resultantes do cenário favorável da economia em todo o mundo. A quarta conclusão: um país fortemente atingido pela crise global em 2009. A crise econômica de 2009 teve alcance global. O Brasil é um país marcado por forte vulnerabilidade externa e estrutural. O passivo externo bruto ultrapassou 1,292 bilhões no final de 2010. No período 2003-2010, houve reprimarização da economia brasileira, inclusive com significativo aumento do peso relativo das commodities nas exportações brasileiras. A evidência de que desindustrialização e maior participação do capital estrangeiro no aparelho produtivo também ocorreram no período em questão. A crescente liberalização financeira e o regime de câmbio flexível implicam maior instabilidade. O resultado é que a crise internacional atingiu fortemente o país em 2009. A queda do PIB real foi de 0,6. No painel mundial, o Brasil ocupa 85ª posição, segundo a ordem crescente da variação do PIB neste ano. dividindo entre painel, esse painel em quatro grupos, verifica-se que o país está no segundo grupo dos mais atingidos. Ademais, a frágil posição brasileira é evidente quando se fala em conta que a taxa média, simples, e a mediana da variação do PIB do painel são 0,1 e 0,2, respectivamente. Portanto, apenas para atestar que não houve simplesmente uma marolinha como decorrência da crise internacional. Nós tivemos, sim, um abalo significativo. O impacto foi violento sobre a economia do Brasil e esses números revelam esse fato.
Uma parte, senador Álvaro Dias.
Eu concedo, eu pretendia avançar, mas concedo a Vossa Excelência.
Agradeço, muito obrigada. Eu estou aqui ouvindo o seu pronunciamento, entusiasmado aí sobre os números. Às vezes até parece uma torcida para que, de
fato... Não é entusiasmado, não, é triste.
Não, vou terminar meu raciocínio. Entusiasmado, até parece uma torcida para que o que o senhor está relatando de forma tão pessimista fosse a realidade do país. Mas eu também fico perplexa, porque parece que o senhor esqueceu um período do governo do PSDB. O senhor fala que nós estamos numa estagnação econômica e agora mesmo o senhor falou que a média de crescimento do Brasil no governo do presidente Lula foi de 4%, pouco mais de 4%. A média de crescimento do país no governo do Fernando Henrique, portanto, do presidente Fernando Henrique, portanto, do PSDB, foi de 2,3%, muito abaixo, quase a metade do que cresceu no governo do presidente Lula. Os 7,5% crescidos em 2010, aliás, nós só tivemos um resultado como esse em 1986, portanto, há 24 anos, apesar de ter sido em cima de um ano em que não teve crescimento, ele é de muita significância para a nossa economia e muito acertada a política econômica que o governo fez, inclusive para enfrentar a crise. É claro que a crise pegou em cheio o Brasil, como pegou em cheio qualquer outro país. Vamos ver quais são os países que estão se recuperando e como estão se recuperando. E o Brasil tem mostrado índices animadores, inclusive atraindo para cá capital produtivo de investimento no nosso país. O técnico, o senhor se refere do IPEA, o senhor Mansueto, aliás, é um técnico, quando ele escreve um estudo ou divulga uma pesquisa, ele tem liberdade para fazê-lo, e isso não quer dizer que o IPEA pense como ele. Ele é conhecido já por suas posições mais neoliberais, fiscalistas, aliás, muito alinhadas à posição do PSDB. Se ele escrevesse de forma diferente, eu ia ficar aqui surpresa. Como o estudo que o senhor está falando do Gonçalves, do Reinaldo Gonçalves, se eu não me engano, que está colocando as conclusões aí. Tem uma visão muito crítica ao nosso governo e sempre teve. E não se reflete a realidade. A renda no Brasil cresceu. Nós tivemos agora, em janeiro, o quarto melhor resultado de crescimento de renda histórico do país desde 2002. O jornal O Valor traz hoje uma matéria que eu sugiro a leitura. Classe média expande as fronteiras, falando do crescimento da classe média no Nordeste e no Centro-Oeste brasileiro, sobre aumento de renda do povo trabalhador, sobre o consumo. 60% do PIB divulgado em 2010 se refere ao consumo das famílias, 60%, que cresceu 7%. E o consumo do governo cresceu apenas 3%, senador. E mesmo assim estamos fazendo um ajuste para equilibrar as contas públicas. E um
Obrigado,
outro dado
senador.
Importantíssimo, eu já estou encerrando, é que os investimentos... Não, hoje a mesa está com mais condescendência. Os investimentos no país cresceram 21,8%, ou seja, a formação bruta de capital fixo. Isso é muito importante, então... É a gente dizer, para estabelecer a verdade dos fatos, o Brasil tem rumo, ninguém está maquiando conta no orçamento, tem responsabilidade e eu tenho certeza que ano que vem nós vamos mostrar de novo ao país um crescimento vigoroso e uma economia em bom desenvolvimento. Agradeço a parte.